Olá, bem-vindos ao podcast Faces da Educação. Eu acredito que a arte de educar o outro inicia com a arte de nos educarmos a nós mesmos. Este é um podcast que promove reflexões sobre quem educa, como educa e por que educa. Deixa-te influenciar positivamente com estas partilhas e torna-te um educador cada vez mais consciente e capaz de mudar o mundo. O meu nome é Daniela Laranjeira e estas são as minhas conversas transformadoras. Bem-vindos ao episódio número 44 do podcast Faces da Educação. Como chegar a todos em amor? Neste episódio, faço uma partilha de algo que escrevi há pouco tempo. Uma partilha sincera de alguém que acredita num mundo melhor e que se resume à qualidade da educação. Espero que gostes e partilha com quem achas que beneficiará com esta reflexão. Até já! Olá, bom dia! Ando cheia de saudades de passar por aqui, gravar um episódio com um convidado ou uma convidada muito especial para este podcast. Como isso não tem sido possível nos últimos tempos, por estar a tratar de um período muito cheio de coisas, as pessoas estão super ocupadas, cheias de energias, com imensos projetos a acontecerem, imensos convites, e eu própria estar envolvida em imensas coisas também, decidi, por já ter imensas saudades de partilhar algo deste podcast, decidi partilhar com vocês algo que escrevi há muito pouco tempo. E então o que escrevi foi: eu sonho com um mundo melhor, um mundo mais justo, empático e feliz. Aliás, essa deveria ser a única condição para estarmos vivos. Um mundo onde todos possam estar em harmonia e, sem exceção, vivam com dignidade, com respeito, com oportunidades, esperanças e em amor. Há 13 anos que trabalho como educadora social com jovens em situação de grande vulnerabilidade socioeconómica, emocional e familiar, e vejo diariamente os seus direitos serem negados. E fica tão difícil, difícil de remendar. Difícil de consertar, difícil de contornar, difícil de recuperar e difícil de reparar os danos de uma desigualdade social tremenda. Nascem muitas vezes com destinos traçados, não por eles, mas impostos pelas fortes expectativas negativas de uma sociedade doente. Só o amor e a educação podem salvar o mundo. Por acreditar tanto que o amor e a educação são a arma mais poderosa para mudar o mundo, já nos dizia Nelson Mandela. Eu dedico a maior parte dos meus dias a alargar o meu conhecimento sobre outras formas de educar, outras formas de chegar a todos e, principalmente, de desenvolver competências pessoais e sociais que me permitam ser uma educadora mais consciente e capaz. E esta é para mim a essência para chegar a todos, pois também acredito que a arte de educar inicia com a arte de nos educarmos a nós mesmos. E quando eu me reconheço, me conecto com aquilo que sou e compreendo a forma como represento internamente o mundo, torna-se mais fácil me relacionar com aquilo que está exterior a mim. A educação implica obrigatoriamente a existência de relação. Já nos dizia Paulo Freire que ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo. Os homens educam-se entre si mediatizados pelo mundo, em interligação, em interdependência, pois crescemos juntos e entre somos, uma expressão que Thich Nhat Hanh tanto usa. Connect before correct. São palavras de ordem no trabalho social e educativo. Precisamos de falar no amor quando falamos de educação, pois na ausência do mesmo, tornamos-nos pequenos e fazemos os outros sentirem-se pequenos. Sem amor fica difícil de cuidar. Sem amor fica difícil ser justo. Sem amor fica difícil incluir. Sem amor, fica difícil olhar os outros através dos seus próprios olhos. Sem amor, fica difícil sermos empáticos. Sem amor, fica difícil praticarmos a alteridade. Sem amor, fica difícil sermos humanos. Estamos a viver uma pandemia que nos obriga a estarmos fisicamente separados, mas nunca afastados. As escolas viram-se obrigadas a usar a criatividade, reinventando formas para que as aprendizagens acontecessem e para que fosse possível chegar a todos. Acredito que as mais flexíveis foram as que melhor se adaptaram e lideraram o sistema. Já outras fazendo o melhor que sabem fazer com os recursos que dispõem, reproduziram na íntegra um paradigma que presencialmente já não funcionava. O da instrução, o da segmentação, o da heteronímia e o da desigualdade. Chegar a todos é conceber que todos são especiais, que cada um carrega um ADN específico, com características incomparáveis, com interesses, gostos e desafios totalmente diferentes, e o que nos faz tornar senhores do nosso destino e capitães da nossa alma, William Ernest Henley. Para isso, é necessário que o nosso sistema educativo, as nossas escolas, e escolas são pessoas, já nos diz José Pacheco, que assumam um compromisso ético com a educação e com as nossas crianças e jovens. Não se pode chegar a todos através da mesma aula, com os mesmos conteúdos entregues de forma uniforme. Não se pode querer chegar a todos onde haja segmentação de conhecimento por disciplinas. Não se pode querer chegar a todos quando matamos e desvalorizamos o seu currículo subjetivo, impondo apenas e somente um currículo objetivo, sem sentido prático para a vida do sujeito em aprendizagem. Não se pode querer chegar a todos quando partimos do pressuposto que todos nasceram com as mesmas condições. Não se pode querer chegar a todos quando avaliamos as aprendizagens pela capacidade de memorização que cada um apresenta. E neste exemplo em particular, já imaginaram quantas crianças e jovens, quando saem da escola, necessitam de lutar pela sobrevivência, não tendo muitas vezes refeições de qualidade? Ou quantas e quantos são os adultos em Ponte Pequeno que se viram obrigados a serem os salvadores da família? Já imaginaram quantas e quantas podem estar a dormir no chão de uma sala ou tiveram uma rusga da polícia logo pela manhã? Já pensaram quantas crianças e jovens estão expostos às mais variadas formas de violência? Estas e muitas outras são situações reais com as quais já contactei e acompanhei. Não pode haver aprendizagem sem humanização. Não pode haver aprendizagem se não houver escuta. Não pode haver aprendizagem se não forem asseguradas as condições básicas de vida. Não pode haver aprendizagem quando não formos capazes de respeitar os ritmos e tempos de cada um. Não pode haver aprendizagem na ausência da emoção. Não pode haver aprendizagem com a ausência do movimento e percepção do próprio corpo. Não pode haver aprendizagem sem arte. Não pode haver aprendizagem sem um processo participativo e democrático dos sujeitos em aprendizagem. Assim, tal como refere Maria Emília Brederor Santos, a escola portuguesa parece demasiado centrada no aprender verbal para reproduzir e aplicar, e insuficientemente focada no aprender fazendo, aprender a fazer e aprender a partir do fazer, criar. A partir do que somos, do que sabemos e do que podemos fazer, urge afirmar a possibilidade de conceber comunidades de aprendizagem como uma verdadeira resposta educativa e uma nova construção social de aprendizagem. Na pandemia, para além de todos os problemas, desafios e desigualdades provocadas, uma coisa todos percebemos: que escolas não são prédios. A aprendizagem acontece em qualquer espaço físico e lugar. O que é necessário é organizar e criar aprendizagens em proximidade e por tutoria e não ensino à distância. Já Lauro de Oliveira Lima refere que escola, no futuro, será um centro comunitário, propulsor das equilibrações sincrónicas e diacrónicas do grupo social a que serve. Não só a escola utilizará como instrumento escolar o equipamento coletivo, como a comunidade utilizará o local da escola como centro de atividade. A escola não se reduzirá a um lugar fixo, morado. E esta é a minha partilha de hoje. Boa inspiração, um bom domingo e até já!
Obrigada por teres assistido ao podcast Faces da Educação. Desejo que esta conversa transformadora te tenha inspirado. Partilha com mais pessoas para que possam beneficiar desta reflexão. Poderás também acompanhar o meu trabalho através dos links que adiciono ao resumo deste podcast. O mundo necessita de uma nova face em educação. Usa a tua em teu benefício e em benefício dos outros.